O Senhor aparecerá em breve, em poder e glória, para buscar todos os seus, para a eterna bem-aventurança. Nós elevamos as nossas mãos, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Ó, então, quem poderá levantar sua cabeça com alegria? E ser elevado então para a glória. Nós elevamos as nossas mãos vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. O pecador então gritará: ó, montes, me encubram. Mas os crentes se alegrarão eternamente com Ele. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Eu trago ao Senhor a glória pela vitória nesse tempo. Muito tempo já esperamos pela glória. Nós elevamos as nossas mãos vitoriosamente, Senhor, a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Lá não saberemos mais de separação. Estaremos em casa com o Senhor. Também todo sofrimento estará longe de nós eternamente. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Nós elevamos nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, diante da porta. Nós já ouvimos uma maravilhosa palavra de Deus, e também sobre isso eu tive que pensar como as maiores promessas de Deus em termos terrenos que se referem ao estado terreno e ao futuro de Israel indicam para isso. Sim, como estão ocultos nesses termos. Está escrito: regozijar deve o deserto e entrar em júbilo as estepes e brotar como um campo de flores. Devem estar cheio de flores e regozijar. Sim, jubilar, regozijar. Então se trata da glória do Líbano, do Planalto de Saron. Todos devem ver a glória de Deus. Então está. E fortifica as mãos enfraquecidas e firma os joelhos estremecidos. Diga àqueles que estão com corações resignados, estejam consolados, não temais. Vejam, lá está o vosso Deus. Isto é o que muitos não compreenderam, que promessas com a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo foram trazidas juntas na palavra profética. E quem não consegue discernir isso, talvez sequer, nem mesmo as promessas para Israel e as promessas para a Assembleia, então sempre terá dificuldade de ordenar tudo corretamente. Mas se Deus nos concede graça, então nós reconheceremos. Vocês veem Isaías 53, versículo 5, se cumpriu no ministério de Jesus. Então, os olhos do cego se abrirão e os ouvidos dos surdos, então o aleijado pulará que nem um animal, e a voz do mudo entrará em júbilo, pois no deserto vem fontes e água nas estepes. Uma coisa se cumpriu naquela época, a outra se cumpre agora. E mesmo assim, está, ambas coisas estão num único versículo. Está adiante. E a areia ardente se tornar como um lago, e a terra sedente dará água, onde moravam chacais e assim por diante. Isso se trata o campo terreno. Mas vejam, então, o que está no versículo 8. E haverá um caminho preparado lá, a santa rua, e nenhum impuro caminhará sobre ela. Não, é determinado, está determinado somente para o seu povo. Poderia-se falar muito sobre isso. A palavra profética, e eu agora recebi o pensamento de escrever sobre o anticristo. E talvez podemos até nos admirar como ambas coisas estão ocultas na Bíblia e mesmo assim reveladas. A uns ocultos, aos outros revelado. Quem, em relação às promessas a Cristo, em todo o Antigo Testamento, quiser procurá-las, já tem que esforçar-se um pouco, porque no meio de algum texto, de repente, há um versículo que fala de Cristo, e as circunstâncias antes e depois podem não estar em contexto com essa promessa. Da mesma forma, é com o anticristo. As pessoas procuram ele em todos os lugares, mas não lá onde ele de fato está. Por isso é necessário, porque também ele, na sua descrição, está tão oculto, tem que, às vezes, adivinhar, mas não muito tempo. Em breve, já vem a descrição de todos os lados e se refere a ele. Então, só se precisa, talvez, perguntar, está na parede, está fazendo, quer dizer, tão rapidamente a coisa vai ocorre. Quando se lê a Bíblia corretamente, com olhos ungidos, com corações abertos e iluminados pelo Espírito Santo, então, mesmo as coisas que estão ocultas, reconheceremos. E eu penso até que duas coisas são de significado extraordinário, e justamente essas duas coisas com dificuldade, no fim do tempo, foram trazidas à tona. Uma coisa é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo estava oculta por todas as eras, através de todas as eras. Simplesmente temos que uma vez ler a história das igrejas para constatarmos que a briga principal, quase em todos os concílios e nos sinódios, quem de fato é Cristo? Foi discutido sobre isso, porque não era o tempo da revelação. Agora, pode brigar quem quiser, mas Deus tem um povo ao qual ele se pôde revelar aqui na Terra. E não há mais adivinhação, mas a solução, a resposta nos foi passada pela graça. Cristo estava oculto, mas agora ele se tornou revelado. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. O eu sou o rei de todos os reis, o senhor de todos os senhores. A palavra se tornou carne e morou entre nós. Deus, ele mesmo, revelado em forma humana sobre essa terra. Agora, a segunda coisa é o anticristo. E eu vos digo já hoje, quem não reconhece a Cristo não terá possibilidade de reconhecer o anticristo. Uma coisa está dependendo da outra. Aquele ao qual o inimigo escureceu os olhos para um, também ao mesmo tempo escurece os olhos para o outro. Creiam em mim, vocês verão. Pois o inimigo conseguiu, de fato, de ocultar ambos, e a humanidade foi deixada no escuro em relação a isso. Mas graças a Deus que nós vivemos nos dias nos quais agradou a Deus de revelar o seu conselho, assim como ele revelou aos seus servos e profetas, agora anunciar, qual seja, desde o princípio até o fim. Nós não adivinhamos sobre Cristo e também não sobre o anticristo. Isso também foi uma pergunta do grande pregador em Seul, porque alguém me disse, ele afirma que o anticristo vem do Japão, e então eu coloquei a pergunta diretamente a ele, e ele disse, não, isto eu não afirmo, mas ele tem que, em algum lugar, em futuro próximo, entre esses povos europeus, ele tem que surgir. Eu disse, meu irmão, ele está sentado lá e lá, vocês sabem, Franco, Franco, não posso fazer nada contra isso. Essa é minha natureza, sempre aberto, ser aberto com tudo. Eu não fico escondido nos arbustos, mas eu revelo aquilo que está escondido nos arbustos. Então ele me olhou assim e eu disse, assim é e não de outra forma. Mas sobre isso ainda escreveremos. Eu sou de coração grato a Deus que ele nos viu em graça e ele tem pessoas sobre a terra aos quais ele revelou esses dois mistérios como muito importante e decisivo. Ele revelará, se não já revelou, revelará. E eu digo mais uma vez, como decisivo, não somente como algo entre muitas outras coisas, mas como ponto principal. Cristo é o mistério de Deus revelado. É o ponto principal no campo divino e o anticristo de ser desmascarado e, de fato, mostrar a pessoa, isto é tão necessário como também a primeira coisa, para que as pessoas lhe sejam abertas os olhos e eles possam chegar ao conhecimento da verdade. Nós não somos suficientemente gratos a Deus pelo servo e profeta que ele enviou no nosso tempo. E também sobre isso eu ainda escreverei, terei que escrever. Alguns de nós podem se lembrar do tempo quando veio a televisão, então foi dito, este é a imagem da besta, isto que pode falar. E eu me lembro ainda como foi pregado sobre isso. Não, o televisor é o televisor. E isso não é a imagem da besta? Quem pensa que isso é a imagem da besta, ele sequer sabe o que é a besta? E se tem uma imagem, tem que se ter a possibilidade antes de ver. Se você quer ter uma imagem de mim, então primeiro você tem que fazer uma foto. Então você tem uma imagem de mim. Então você sabe como eu, a minha aparência. Então, simplesmente, tem que se pegar as coisas e levar a fundo. Não somente passar superficialmente sobre isso, mas pela graça de Deus, ser guiado para dentro disso. E, justamente há pouco, é o computador que foi falado. E a explicação é que a televisão não podia pensar ela mesma, então não podia ser aquele, mas o computador, então já é dado qualidades humanas, então ele pode também já pensar, e se trouxermos a ele isso, então por isso tem que ser ele. E o que é? Pessoas são de forma religiosa enganadas e são passadas ao largo da verdade e pensam que têm um enorme conhecimento que receberam e se colocarem na balança têm que inclinar porque sequer podem ver além daquele que está tão estufado por seu conhecimento. O que é? Conhecimento estufa, incha, pelo menos se é, não é bíblico, mas verdade bíblica liberta. E por isso nós somos gratos. Eu, nesses dias, tive pouco tempo de ouvir os noticiários, mas então eu ouvi as notícias da terra natal de Essen, que faz uma viagem mundial lá. E não pode-se pensar até quantas vezes a palavra Pai Santo até nos noticiários foi usada. O tempo todo, aqui, são os noticiários um pouco até cuidadosos. Não se usa expressões que não sejam assim, causem algum transtorno. Mas então o homem que trouxe, o moderador trouxe a notícia, nós somos uma nação católica e polonesa, não somente polonesa, mas também, em primeiro lugar, uma nação católica. E então, seguiu de novo, então veio de novo a notícia do Santo Pai. A palavra diz, não deveis a ninguém sobre a terra chamar Pai. Um é vosso Pai, e este está no céu. E se orai, então orai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não que você está na Polônia ou em algum lugar, mas que tu que estás no céu. E essas são palavras do Senhor todas. Mas mesmo protestantes estão com neblina e beberam do vinho da prostituição da Babilônia. E como o profeta Jeremias, no capítulo 51, diz, eles perderam o seu entendimento e ficaram malucos. E porque ficaram malucos, então eles vão no engano, se desviam. E espiritualmente não podem ser mais contados. Mas Deus enviou a sua palavra para nos trazer ao ponto que nós possamos discernir todas essas coisas. E eu digo a vocês, se fala-se com pregadores, ou pessoas, especialmente pregadores, sobre isso, eles dizem simplesmente, isto tem que mais ser uma capacidade, isso tem que ser um homem que domina tudo e assim por diante. Então eles procuram esse super-homem esse imperador mundial, e sequer sabem que ele se dá tão elegante quanto possível e que já todos estão adorando, sequer sabem. E que um atrás do outro já os colocou no saco, isso também não percebem. Mas Deus, na sua palavra, já predisse. E por isso, nós podemos ser gratos por cada ensinamento e pelo chamado, vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E nós ainda estaremos admirados o que de passagens bíblicas surgem quando essas coisas são descritas. A hora está aí, nós estamos na última fase, a vinda do Senhor está próxima, assim como o anticristo está fazendo suas coisas e age aquilo que lhe foi colocado a fazer, assim também Cristo, na Assembleia Estatuante, revela-se, fala e deseja ganhar os nossos corações totalmente para Ele, para que possamos pertencer a Ele plenamente. É o sentido das nossas reuniões, não somente para ouvir a palavra de Deus, mas debaixo do eco da palavra, ser ligado com Deus através do Espírito Santo, ter comunhão debaixo da proclamação da palavra com Deus, assim como hoje já o nosso amado irmão Ernst Strauss Jr. disse, quantas vezes Deus, nesse lugar, já falou conosco, e o mesmo nós todos podemos dizer, e não somente isso, quantas vezes Deus atuou. Se então parece assim, como se tudo esteja escuro e seco, não se preocupem. Nós, pelo menos, não cavamos poços esburacados e próprios e não colocamos própria água nas cisternas, mas esperamos até que o poço de Deus se abra, porque o poço de Deus tem água em plenitude. O que deve sair do agir próprio, um dia toda essa máscara estará chegar ao fim. E então o carnaval estará passado e cada um terá que tirar o que ele tinha de trajes de máscaras e então será confrontado com a realidade. Nosso Deus tem pessoas sobre a terra que no campo terreno permanecem normais, que no campo espiritual permanecem normais, que podem discernir do que se trata e tomam a sua posição em Deus e na Assembleia do Senhor, encontram e tomam a sua posição. De volta ao tema de ontem, e agora em conexão à palavra de Isaías 35, deixe-me de Zacarias 9 ler, e vocês verão como uma coisa está ligada com uma outra, ou foi ligada com uma outra. Aqui, Zacarias, capítulo 9, está no versículo 9, a passagem conhecida. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, de Efraim, destruirei os carros e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Isto se referiu a uma parte se referiu à primeira vinda do Senhor. Esta passagem se cumpriu quando nosso Senhor, no domingo de Palmas, entrou em Jerusalém sobre nas costas de um jumentinho. Mas o que é com Efraim? O que é com os carros de guerra? O que é com os cavalos? O que é com Jerusalém? O que é com todos os outros, com todas as promessas? E aqui está até do rio Eufrates até as extremidades da terra. Vocês sabem, os americanos sempre se lembram da última coisa. E de fato eu li na revista Times, na minha viagem, que a partir da América foi definido que alguns milhões de dólares sejam investidos para que a velha Babilônia, a velha cidade da Babilônia, no rio Eufrates, seja escavada e as ruínas da velha Babilônia sejam libertas, expostas. E eu pensei, mas o que isso então será? E meus pensamentos foram à nova Babilônia. E eu pensei comigo mesmo, antes de escavarem as ruínas da velha Babilônia, antes de terem feito isso, a nova já estará em ruínas. Assim a coisa é. E não de outra forma, mas milhões de dólares são gastos de milionários, por milionários que querem fazer um nome para si. Então podem dizer, sim, eu encontrei o navio Titanic ou deixei escavar a Babilônia. Amados, nós vivemos nos últimos dias. E as pessoas não sabem mais o que devem fazer. Um outro escreve, ele não paga mais impostos, porque a América produz armas que então seguirão para fazer a batalha do Armagedon. Então, eu não quero ter parte nisso, por isso eu não pago mais impostos. As pessoas não sabem mais o que querem e o que devem fazer. O homem está diante do juízo e está lendo de Apocalipse 16 para eles que essa batalha haverá e diz, eu me recuso a pagar o imposto porque essa batalha será financiada com os nossos impostos. Amados, se tratasse, então ainda teria favor que seria até aumentado o imposto para que em breve isso pudesse acontecer e aconteça bem com a ajuda de Deus. Porque assim está dito na palavra de Deus. O que adianta todo o fanatismo religioso? Deus tem um plano que ele fez e esse plano decorre de acordo com como o plano foi feito. Louvor seja o seu nome, ninguém muda nada nisso. Eles não conhecem o plano de salvação de Deus. Mas está escrito que Damasco será dizimada e será um monte de ruínas. Então eu diria, Senhor, dá-lhes pressa no seu coração para que as coisas aconteçam rapidamente. Nós estamos no fim do tempo. Chegamos nesse ponto. Ninguém pode orar, impeça isto ou aquilo. Não. A tua vontade aconteça no céu como também na terra. Tudo o que Deus tomou para fazer, isto ele cumpre. E se as pessoas agora já exclamam que tudo deve ser congelado, a Bíblia diz, o dia do Senhor virá e ele arderá como uma fornalha. Nele todos os incrédulos ímpios serão como a palha e queimarão como quando o dia do Senhor chegar. Então as pessoas não podem vir com as suas frases de paz. Isso não adianta nada. O russo já está rindo e zombando e diz, devido ao vosso agir, façam você o que vocês querem, eu farei o que eu quero. Deus já ordenou tudo de antemão, mas as pessoas percebem que as coisas estão escorrendo pelas mãos. E por quê? Por que deixaram Deus escorrer por suas mãos? Em todos os lugares lá, onde as pessoas deixaram Deus escorrer de suas mãos, então todas as coisas escorregam de suas mãos também. O ser humano somente está seguro e protegido enquanto estiver nas mãos de Deus. Enquanto estiver segurando Deus, enquanto não estiver mais nas mãos de Deus, então todas as coisas desandam, assim como desandaram para eles. A Deus desandou para eles. Agora leremos Zacarias 9, versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Aqui nós temos novamente a palavra da aliança que pelo sangue na cruz do Gólgota foi fechado com o povo de Deus. Na própria introdução, nós ouvimos que a Santa Rua somente está determinada para o povo do Senhor. E nenhum estranho e nenhum impuro poderá caminhar sobre ela. Somente aqueles redimidos pelo Senhor. A multidão comprada pelo sangue que, através do santo sangue na cruz do Gólgota, aqueles com os quais fechou uma aliança, que aqueles que para o tempo e a eternidade pertencem a Ele. Essas pessoas também caminharão por essa santa estrada do nosso Deus, pelo caminho preparado por Ele. E então, nada mais pode lhes acontecer. Alguns empecilhos podem estar à direita ou à esquerda, mas Deus nos ajudará, no meio de tudo, atravessar por tudo isso. No Antigo Testamento, em Êxodo, nos é ainda dito algumas coisas, o que igualmente temos que atentar. Êxodo, capítulo 34, vocês sabem, esses dois capítulos, capítulo 33 e 34, falam da graça de Deus. Sempre encontramos aqui a palavra graça. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes, somente nos últimas duas etapas, capítulo 33. Então, segue no capítulo 34, a partir do versículo 6. Então, passando, pois, o Senhor perante ele, chamou: o Senhor Deus é misericordioso e piedoso Deus, tardio em irar-se e grande em beneficência e fidelidade, que guarda a graça em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça até a terra, adorou-o e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. O mesmo hoje, nós poderíamos orar ainda hoje. Não muito mudou. As pessoas ficaram assim como eram. A única coisa que é modificador veio a partir de Deus. As pessoas no Antigo e no Novo Testamento são iguais. A mudança veio a partir de Deus, no qual não um cordeiro derramou o sangue, mas o Cordeiro de Deus. Não sangue de animais, mas sangue divino, santo, foi jorrado. Por isso, aí vem a diferença, a mudança, não que o ser humano, a partir de si mesmo, tenha se tornado diferente, então ele é sem ajuda, e mais, se tornou mais miserável ainda, mas a nossa ajuda vem do Senhor que criou céus e a terra. E sabemos que ele não somente deu a promessa, mas ele também a cumpriu. Pela aliança do sangue, eu até libertarei os teus presos e os guiarei para fora. Sim, ele tomou cativeiro a prisão e deu dons aos homens. Já no Antigo Testamento, os anúncios e promessas estão daquilo que, através de Jesus Cristo, nosso Redentor, foram dadas e concedidas, seriam dadas e concedidas. Aqui está, então, adiante, no versículo 10. Então disse o Senhor: eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. De maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível ou coisa maravilhosa é o que eu farei contigo. Esta é uma promessa maravilhosa. E em seguida vereis do que se trata e o que com essa promessa está, que pré-requisitos estão ligados. Olha, vamos levar aos nossos corações. Deus revelou se a Moisés, o povo foi guiado para fora, o único povo sobre a terra, que desde os dias de Abraão, como povo eleito, valeu, e Deus, aonde haveria um povo sobre a terra, que ouvisse a voz de Deus a partir do céu, e viu a sua glória, com Abraão, Deus fez o começo. E a ele deu a promessa sobre Isaac, e então através de Jacó, e então os pais, arquipais, e Deus esteve com aqueles que estavam debaixo dessa promessa divina, e no seu meio ele se revelou. Moisés falou, e o Senhor respondeu. O Senhor respondeu, e Moisés falou de novo. Deus fala ao seu povo, e eu creio que nós temos que chegar ao ponto que nós, nas pregações do irmão Branham, ouçam uma expressão direta, possamos perceber a expressão direta de Deus, e isso nos atravesse como uma pontada no coração, e temos que dizer: aqui fala Deus conosco. Não é um mistério, como entre todas as escrituras proféticas, aqui e lá, frases, chaves sobre Cristo foram dadas, que estavam envoltas em todo um capítulo. Assim, nas pregações do irmão Branham, certas indicações divinas e expressões possam estar ocultas no meio de uma completa pregação. Há um número de expressões de Deus que estão direcionadas a nós. E se ouve repetidamente, quem lê atentamente, quem lê em oração, ele lê cada vez mais disso. Certas coisas Nós não ouvimos direito, certas coisas não vimos direito, outras não encontramos, e outras coisas contemplamos como se não fossem muito importantes. Mas a hora está aí. Deus falou a Moisés. Moisés falou com Deus. Profetas estabeleceram a ligação entre o povo de Deus e Deus, ou seja, Deus os utilizou como canais para revelar a sua santa presença sobre a terra, anunciar entre as pessoas quem foram os profetas. Exteriormente, Elias e todos os outros eram seres humanos como nós, mas no momento quando Deus lhes falava e responsabilidade divina pelo poder do chamado divino vinham em suas vidas, então não eram somente pessoas normais, comuns, eles permaneceram no campo terreno assim, mas no campo espiritual eram homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e Deus falou pessoalmente através dele. Então, o Senhor respondeu, aonde eu fecharei uma aliança, e com esse fechamento da aliança, diretamente é dito, diante de todo o teu povo, farei milagres como jamais foram feitos em toda a terra e em nenhuma nação. Que Deus possa, que guia diante de nós esse fechamento de aliança, possa olhar para baixo para o seu povo com misericórdia, e nós, dentro do nosso profundo íntimo, possa passar diante de nós, do nosso íntimo, a obra de redenção do Gólgota, para que não trabalhemos na nossa própria solução adiante, mas sim reconheçamos que Deus, em Cristo, já pagou tudo, reconciliação, perdão, plena salvação e graça nos foi concedida para sempre. E se nós tomarmos isso na fé, então o nosso espírito será livre, será liberto. Então, acaba essa opressão interior e esse peso terminará. Então, nós podemos, como uma planta diante do sol, podemos nos desenvolver e brotar e podemos deixar Deus agir. Enquanto ainda nós conosco, sempre, repetidamente, diariamente, estamos descontentes e isto, colocamos isso na frente, Deus, será impossível para Deus se revelar a nós. Estar descontente conosco mesmo, isso não atrapalha, mas esse descontentamento, ele deveria estar somente durar um pensamento e não por horas no dia nos torturar e impedir. Paulo, ele prestou as contas com essas coisas. Ele, todavia, o exterior, ele contemplou como existente, mas não se deixou impedir por isso. Mas o espiritual, ele colocou no plano da frente. Nós podemos até usar mais tempo para conosco e com outros, para nos ocuparmos conosco mesmo e com outros, e isso não guiará para nada. A própria insegurança e tudo mais que há, descontentamento e tudo mais, isto só poderemos passar aos outros. Não permanece nisso. Deus, ele fez uma aliança eterna conosco. Nossa, toda culpa e pecado foi colocado nele. E como ontem à noite eu indiquei, quando a trombeta no dia de jubileu tocava e as pessoas compreenderam que o dia de reconciliação havia chegado e cada um podia sair livre, então ele depois de uns dias voltava como se a trombeta sequer tivesse tocado, como se sequer tivesse acontecido o ano de jubileu, essas pessoas seriam contadas como problema de cabeça se sempre tivessem vindo e tivessem feito como se sequer houvesse um ano de jubileu. Amados, como é com a Assembleia Neotestamentária? Se já no Antigo Testamento, debaixo do sangue dos cordeiros, no dia da reconciliação, pelo poder de ordem da ordem divina, o ano de jubileu foi exclamado e as pessoas puderam sair livres, o que então deve ser no Novo Testamento? Nosso Senhor, ele leu: o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim para anunciar aos pobres alegre mensagem e declarar o ano da graça, o ano de jubileu do Senhor. Isto é do que se trata. E então, cada um que está com dívida pode sair livre e não precisa de uma vez, nenhum pensamento mais perder na sua culpa, desperdiçar nisso. Não precisa mais olhar para trás. Ele volta à sua possessão original, de volta a isso. Isso nós temos que compreender. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo não é uma teoria, mas uma realidade, uma experiência divina que nós, cada um mesmo, tem que fazer, qual seja hoje, aqui, nesse lugar. E uma vez por todas, compreender que a trombeta ecoou, a trombeta do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos têm a passagem bíblica de Apocalipse 10, repetiram isso nos últimos dias, quando o último anjo tocar na trombeta, então o mistério de Deus terá chegado à sua conclusão, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu vos pergunto, ouvimos o toque de trombeta divino e a atuação ligada, a atuação de Deus ligada a isso? Compreendemos isso no meio do seu povo? Lá vem um homem da montanha, após o Senhor dele aparecido na nuvem, e sabia e que resistência ele receberia entre os crentes. E ele disse assim, titubeando: deveria Deus não me permitir de anunciar a vocês que ele vos perdoou? Este homem de Deus foi o homem mais humilde desde os dias de Moisés? Não disse o Senhor: a quem perdoares os pecados, a esses estão perdoados? Na proclamação do Evangelho está plena autoridade divina do perdão e da salvação. E todos que na fé aceitam, eles recebem aquilo que através da proclamação da palavra foi trazida. Também isto, eu ontem à noite já quis dizer, nós não somos uma congregação, eu não penso agora como grupo, mas eu falo a completa assembleia do Deus vivo, os membros do seu corpo, as primícias, a multidão das primícias que tomará parte no arrebatamento. Nós não somos mantenedores de uma massa que foi a falência, mas sim de uma multidão a qual a verdade foi restaurada, a verdade divina foi restaurada nesses últimos dias. Naturalmente, o saneamento não pode acontecer de hoje à manhã, mas tem que ser preparada. E para isso, é necessário que nós reconheçamos a ordem divina e compreendamos o que significa restauração. Mais uma vez, o pensamento, se no Antigo Testamento alguém ele teve que colocar no penhor as suas posses e se tornou endividado, então vinha o ano de jubileu, então ele voltava à sua possessão, à sua propriedade original. O que é a mensagem da restauração sem a direta restauração? Que valor teria? Seria somente uma nova teoria. Mas Deus está de acordo com a sua palavra e com os seus atos. Vocês não vivenciarão que a palavra de Deus e as ações de Deus não estejam em concordância. E por isso, se ele enviou a mensagem da restauração, então ele não deveria conceder a restauração, não está ligado ele à sua palavra, a sua palavra não vale como promessa adiante, aquilo que ele tomou para fazer, isso nós podemos de coração crer. Quantos podem crer nisso, que Deus vive, que ele enviou uma mensagem, que a trombeta do pleno evangelho ecoa e que todos os filhos de Deus voltam à sua possessão espiritual original pela graça de nosso Deus. Amados, é necessário da concordância interior no teu coração, enquanto durante a pregação tem que vir sempre no coração: sim, assim é, Senhor, eu creio assim, Senhor, eu te agradeço. Isto tem que chegar no ponto que uma atmosfera divina na reunião aconteça debaixo da proclamação da palavra e do direcionamento do Espírito Santo. E então Deus chegará ao seu direito e se revelará novamente, poderá se revelar novamente a nós. Mas se nós, que nós como sombras são mostradas no Antigo Testamento, se nós não compreendemos, então nós passamos ao largo da realidade no Novo Testamento e estamos flutuando em outros mundos, mas não naquele no qual nós deveríamos estar. Mas Deus, ele viu o seu povo com misericórdia. Eu creio que não foi em vão. Eu creio que Deus chama uma noiva para fora de todas as línguas, povos e nações, e que esta noiva é uma noiva da palavra, plenamente restaurada nas coisas divinas, também com o amor de Deus, preenchida. Quando os cantores cantaram lá, se estende a mão de irmão fraternal, eu pensei comigo mesmo: se não podemos estender nem aqui, então lá também não. Aqui tem que começar na tua e no meu coração. O amor de Deus tem que estar, que no Gólgota foi revelada em ação, em pleno perdão e em plena salvação, não somente lá em cima, mas aqui tem que, pela graça, acontecer. Lá respondeu o Senhor: eu fecho uma aliança. Devo ainda ler-vos de Apocalipse 10, versículo 1, do anjo da aliança que desceu. Deus tem um povo da aliança sobre essa terra. Ele tem o seu povo da aliança do Antigo Testamento, que permanecerá o seu povo até o fim. E ele tem a Assembleia Neotestamentária, pessoas que foram nascidas de novo, sim, que têm o direito à primogenitura. Deixe-me ler do capítulo 34, agora o versículo 19. Toda a primogenitura me pertence. E então, versículo 20, cada primogênito dos teus filhos, tu deves resgatar. Poderia, de acordo com a lei, no Antigo Testamento, poderia, se um burro, se não se quisesse soltar, podia quebrar o pescoço. Não podia deixar sair livre. Ou ao burro foi quebrado o pescoço, ou pelo cordeiro ele foi resgatado. Uma coisa ou outra. Se eram propriedades, se o proprietário referente não estava disposto a resgatar o burro, então tinha que ser quebrado o pescoço. Isso já é uma indicação muito boa. Todos nós teríamos caminhado com orelhas compridas, mas Deus, o nosso Senhor, Ele nos viu em misericórdia, com graça, e o Cordeiro de Deus foi abatido por nós. Nós fomos redimidos, mas está então diretamente a todo primogênito de teus filhos, resgatarás. Isso não foi colocado à escolha. Lá estava uma obrigação divina, uma ordem divina. O primogênito tinha que ser resgatado. Todos que preenchiam as primícias, a multidão dos primícios, foram redimidos. Deus, de acordo com a sua própria lei, não tinha sequer outra possibilidade a não ser que os primogênitos fossem resgatados, redimidos, ou seja, através do sangue do Cordeiro. Mas esses primogênitos, é colocado algo sobre eles. E isso está no versículo 25. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Principalmente esta exortação. Vamos ir na sequência, antes de em breve fecharmos. Deus fez uma aliança e Ele dá a promessa de mostrar sinais e milagres entre o seu povo, como sobre toda a terra, entre todos os povos, jamais havia acontecido. Todos os povos deveriam ver que o povo de Deus estava no meio deles e que tinham esse direito, deveriam ver dignificados no vosso meio. Fechamento da aliança, proclamação de fazer milagres. Então se trata da libertação dos primogênitos, resgate deles, e então que o sangue dos sacrifícios não seja colocado junto com pão levedado, não poder ser trazido assim junto. Paulo, em 1 Coríntios 5, disse: vocês não sabem que um pouco de levedura já deixa azedo toda a massa? 7 dias o Israel teve que comer pão sem levedura. Irmão Branham diz: esses 7 dias foram uma indicação às 7 eras da igreja. Então, no fim dos dias, Deus, Ele arrumou, Deus falou, Deus fez milagres. Deus chama os primogênitos para fora e lhes deixa saber: eu vos resgatei, os resgatei para fora, eu paguei o preço. Se alguém leva alguma coisa para o caso de penhor, então me é dito assim, então isso pode ser comprado de novo, no qual se paga algo. Nós todos fomos resgatados através do sangue do Cordeiro E o inimigo não tem mais direito sobre nós, não na nossa alma. Até em Jó, que foi dado às mãos do inimigo, Deus disse: tomam, mas a sua alma você não pode tocar. O inimigo pode nos bater de diversas formas, mas nossa alma ele não pode tocar. E a vida divina está na alma. E por isso, nós somos gratos de todo o coração a Deus. O sangue foi pintado, os primogênitos ouvem a gritaria do anjo destruidor, a morte espiritual passa pela terra, mas a multidão comprada pelo sangue se lembra nesses dias maus, naquilo o que Deus fez através do sangue do Cordeiro. Ele fechou uma aliança eterna e o Senhor não precisa uma segunda vez trazer ainda um sacrifício pelos pecados. Está escrito: após ele ter se trazido como sacrifício de uma vez por todas, ele se sentou à direita da majestade de Deus e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Mas o seu sangue fala adiante por nós. Não é somente, não somente foi prestado contas com o passado, mas o sangue do Cordeiro foi, está para todos os primogênitos até a última hora da nossa vida. A Assembleia do Deus Vivo está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e nessa aliança com Deus foi incluída. Eu fecharei uma aliança contigo e farei milagres. Os primogênitos devem ser resgatados e com o meu sangue vocês não devem trazer pão levedado junto com pão levedado. Amados, em todos os avivamentos, sempre a velha massa azedada foi passada junta, foi levada junta. E foi a tarefa mais difícil que um ser humano desde os dias do Senhor teve, que foi passada ao nosso irmão Branham. Contra todas as tradições, contra tudo que vinha da Babilônia, tudo foi levado junto. Tomar posição e pregar a pura, proclamar a pura palavra de Deus. Isso pode não ser conhecido de todos, talvez, mas os judeus, que principalmente se direcionam em função do Talmud, mesmo se leem da Torá ou dos profetas, a sua vida diária é regida pelo Talmud e dominada. E quem lê pode constatar que o Talmud surgiu no cativeiro babilônico. E se pensa-se sobre isso, que pessoas que Deus chamou para fora, que ele, aos quais deu uma palavra santa no seu caminho, eles trazem da Babilônia o Talmud, com todas as regras e os hábitos e tudo mais. Não aconteceu o mesmo com a Assembleia Neotestamentária. De onde vêm todas as tradições que hoje em todos os lugares são proclamadas? São dos dias do Senhor e dos profetas, são dos dias dos apóstolos, foram trazidas do cativeiro babilônico, mas graças seja Deus que nos concedeu a graça que agora claramente seja discernido que a nós a revelação de Jesus Cristo possa se tornar tão grande, tão poderosa, tão sobremaneira que nós, na luz divina, possamos reconhecer tudo mais e agradecer ao nosso Senhor por aquilo que Ele fez. Porque, em verdade, Ele fez grandes, muito grandes coisas em nós. A maioria sequer percebeu ainda. Eu não espero que nós passemos ao largo disso, que Deus possa conceder graça. Essa palavra de Deus tem que cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Uma vez, o irmão Branham colocou a pergunta após uma reunião no caminho para casa: o que você pensa? Embora as pessoas, se as pessoas compreendem o que foi pregado, amados, agora veio o tempo. Agora, o Espírito nos revela a palavra que nos foi deixada. Agora, Ele guia em toda a verdade. E eu vos digo já hoje, se Deus puder conseguir no teu e no meu coração, na nossa vida, restabelecer essa ordem divina e toda a massa azeda antiga, todos os conhecimentos tradicionais e doutrinas, tudo o que vem da Babilônia, não somente divindade, batismo, Santa Ceia, de fato, tudo o que vem da Babilônia, pôr para fora e fazer uma nova massa doce, então o sangue do Cordeiro e a palavra de Deus e o Espírito de Deus plenamente chegarão à tua ação em nossas vidas. Essas três coisas, o sangue, a palavra e o Espírito, têm que estar atuantes dentro do povo de Deus. E a sua palavra não voltará vazia. Ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. E às vezes eu sinto um pouco tristeza no meu coração que o irmão Branham, que recebeu um peso tão duro sobre si, ele foi rejeitado e mal compreendido como nenhum outro. Ele foi amado e como nenhum outro também. Você sabe, quando os espíritos se discernem, então não há mais região central. Você sabe o que eu quero dizer. Uns o rejeitaram totalmente e os outros o aceitaram totalmente. Quem pensa poder andar no meio disso, ele sequer estar aqui ou lá. E no fundo, ele passará, quererá ter parte nas duas coisas, mas não terá parte nenhuma. Uma coisa está certa, todas as coisas, mas bem-aventurado aquele que toma sua decisão para Deus. E ele diz: Senhor, tu falaste. Alguns podem achar um empecilho no testemunho que ele deu quando o anjo lhe guiou pela glória através do paraíso. Todos que tu jamais amastes e que te jamais amaram, Deus te deu aqui. Os religiosos diriam: nem sequer se trata. Se você somente ama o Senhor Jesus, então tudo está em ordem. Amados, nosso Senhor, Ele mesmo disse: como você pode amar a Deus a quem não vês, se tu não podes amar ao teu irmão ao qual vês com os lábios? Muitos chamaram a Deus, mas de fato, somente amam a Ele aqueles que Ele os amou para fora e que se tornaram sua propriedade, que têm o direito à primogenitura e que estão prontos para não receberem mais, misturar massa com levedura, mas sim crer a palavra de Deus assim como nos foi trazida e nos foi deixada. Quantos estão prontos, de fato, prontos para encontrar-se com o Senhor e dizer: meu Deus, nós reconhecemos que após todos esses anos, agora, muito claramente, muito pessoalmente, diretamente está falando conosco e ajuda-nos para que nós compreendamos que nós entremos nessas coisas e nos coloquemos à tua disposição. Nosso Senhor, Ele vê em nossos corações e Ele sabe como nós pensamos. Deus coloca o seu direito sobre os seus, a sua multidão redimida. O sangue do Cordeiro foi derramado, a aliança foi fechada, o sacrifício foi consumado. Nós somos uma propriedade do Senhor, como a multidão das primícias, que também recebeu o Espírito como os primeiros frutos. Sobre a semente da palavra, tem que agora vir o Espírito de Deus, para que essa semente possa brotar e trazer fruto. Deus em nós colocará tal anseio dentro de nós, e então Ele também silenciará isso. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante.